Felipe Stadnitsky, nutricionista. Tudo bem? Você gosta do frio?
Ah, o frio tem suas particularidades, né? Principalmente aí os apelos gustativos, a vontade de comer determinados alimentos, bebidas, que eu acho que o frio convida muito mais do que o verão.
Mas não está tão frio também, nós estamos com 11 graus, a temperatura boa.
Está tranquilo, mas já está gostoso, por exemplo, para consumir alguns alimentos específicos.
Mas a gente tem que cuidar também. É verdade que no inverno a gente acaba ganhando uns quilinhos?
Olha só que interessante. No inverno, as pessoas muitas vezes não consideram que o nosso corpo, ele muda a sua forma de lidar com determinados nutrientes. Porque nós entramos em um estado onde precisa se preservar calorias. Por quê? Porque o inverno esfria e a gente precisa de calorias para esquentar o nosso corpo. Então, comumente no inverno, temos a tendência, sim, reter um pouquinho mais de líquido, de peso até mesmo, considerando que a nossa alimentação, na maioria das vezes, não é uma regra, ela muda.
E o nosso tema de hoje está aqui, a produção já nos passou, o chocolate moderno.
E o chocolate, ele vem, a produção dele acontece por uma planta chamada cacau, produzida nas Américas, aqui na nossa região. Então, tem muito da Amazônia nesse alimento que teve a sua criação, a sua configuração como nós conhecemos hoje na Suíça. Mas ele, tradicionalmente, Roberto, o cacau, ele tem infinidades de benefícios para a nossa saúde, para as questões fisiológicas, para a nutrição em si, que muitas vezes a gente não considera. Então, nós falamos do cacau moderno, do chocolate moderno, porque hoje se consome o chocolate não como antigamente, mas nós vamos encontrar no mercado infinidades de chocolates com percentuais, né, diferentes do cacau, que talvez a grande estrela do chocolate seja o cacau. Claro que temos chocolate branco, outras configurações, mas talvez na sua raiz é o cacau. E aí, pode falar.
Não, pode prosseguir. Não, já tem mensagem chegando aqui, eu só quero lembrar ótimo, que o ouvinte lá pode interagir conosco, vai mandando a sua mensagem no WhatsApp 991-37-7533, mas segue aí com o seu raciocínio.
Mas olha que interessante, para despertar no ouvinte talvez um pouco do conhecimento que nós temos por trás do chocolate. O cacau em si, ele é considerado pelas tribos, pela cultura indígena, uma planta muito sagrada, porque ela era usada em rituais onde trazia a clareza, onde trazia mais foco, mais atenção, concentração, o que hoje a gente não consegue perceber ao consumir um chocolate. Porque na raiz, o cacau, né, o chocolate em si, ele vai ter uma molécula chamada teobroma, né, as teobrominas, que elas auxiliam no foco, na concentração. Então, ele tem os seus benefícios, seus compostos bioativos, que trazem muitos benefícios. E aí, quando se teve o descobrimento das Américas, se levou esse cacau para a Europa, e aí, né, com o tempo, foi desenvolvido o que nós conhecemos hoje por chocolate, que nada mais é do que o cacau com açúcar, e em algum momento foi adicionado leite, e aí se teve uma combinação, uma explosão de sabores, porque nós combinamos algo amargo com o açúcar, que traz esse realçador de sabor, e o leite, que tem todo o apelo gustativo, a questão da sua configuração bioquímica, que estimula o nosso sistema nervoso central e também toda a questão afetiva do paladar. Então, desde então, esse alimento ele só cresce o seu consumo. E aí, com a história da nutrição, com o desenvolvimento da medicina em si, começou a se olhar o que o cacau poderia nos beneficiar. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, os flavonoides, que são antioxidantes, Roberto, de extrema potência para o sistema cardiovascular. Então, tem alguns estudos que sugerem, por exemplo, que o consumo de 1 a 2 quadradinhos de chocolate meio amargo, e isso é importante a gente ressaltar, ele pode auxiliar na prevenção, ou seja, ele não combate, ele auxilia diminuindo o risco, por exemplo, dos cardiovasculares. Mas vale lembrar que toda a questão dos antioxidantes que nós consumimos, e sim, esses que estão presentes no cacau, eles vão auxiliar no manejo da nossa nutrição. Mas qual que é a grande questão que eu gostaria de trazer para o ouvinte? Que nós não estamos acostumados a consumir o chocolate amargo, porque se perdeu essa cultura. Hoje, o chocolate mais consumido é o leite. Mas a sugestão é que você possa conhecer o sabor desse chocolate mais amargo aos poucos e não ir ao extremo já querendo consumir um 75%, por exemplo. Vai aos pouquinhos, consome ali uns 50, depois uns 55, uns 60, até mesmo porque esse chocolate mais amargo, ele vai ter mais propriedades, uma concentração maior de propriedades funcionais e também um apelo nutricional mais elevado, Roberto.
Zaleia, por exemplo, está dizendo o seguinte: o problema é o açúcar e o leite, então, no chocolate, porque muita gente fala que tem que ter controle. E tem aqui perguntas também, já emendando, quem está fazendo essa pergunta? A Suzana. O que vicia? é o açúcar e o leite, essa composição, o chocolate em si, ele vicia, ele pode trazer também essa dependência?
Olha só, são duas perguntas. Vamos
o cacau, quando ela fala o chocolate.
Isso, vamos em si, separar, né? em etapas. O cacau em si, ele é um alimento que tem suas particularidades que são estimulantes. Então, quando a gente olha a cafeína, a teobromina em si, ela é uma parente distante da cafeína. Elas vão pertencer, né, na questão bioquímica, em questões similares. E qual que é a grande questão? Elas trazem um estímulo do sistema nervoso central. Então, ela traz uma recompensa. E o nosso corpo sabe disso. Ainda que nós não percebemos, ele sabe. Então, sempre que há o consumo, por exemplo, do chocolate, há uma sensação de bem-estar. Até mesmo porque o cacau em si, né, o chocolate, produzido a partir do cacau, vai ter alguns neurotransmissores, vai ter moléculas que trazem essa questão de bem-estar, como a serotonina. Então, ele é fonte, né, desse componente. Ou seja, quando nós consumimos, nós temos uma sensação de bem-estar, ainda que pequena, e aí, por consequência, associamos o consumo dele com prazer. Mas vamos mais a fundo. Quando nós olhamos para as origens, né, do cacau, na sua raiz, nos maias que consumiam isso em rituais, o cacau, ele despertava mais a consciência. Só que naquela época não se tinha tanto consumo de estimulantes. Hoje nós temos muitos estimulantes. E aí, quando se consome um chocolate, e até mesmo um chocolate mais amargo, não se percebe tanto a influência desse alimento sobre o sistema nervoso central. Mas sim, em baixo grau, isso influencia. E aí, o que vicia? É a molécula? É o açúcar? É o leite? É difícil a gente olhar para o que vicia quando nós falamos de alimento. Não temos um consenso, né, algum estudo que mostre o vício em si, mas a gente percebe que em questões comportamentais e a nível do sistema nervoso central, gera um estímulo de recompensa que se busca, né, o consumo mais elevado. A gente tem o açúcar já, com vários estudos que mostram isso, e também o leite. E o leite, né, que constitui esse alimento chamado chocolate, ele vai ter as suas particularidades e influência em sistemas de recompensa do nosso cérebro.
A Ilma diz aqui, a gordura do cacau é uma gordura boa?
Sim, ele vai ter a sua questão nutricional muito interessante, mas gosto de sempre relembrar, Roberto, não é porque é bom que o excesso do bom vai ser melhor. O que eu quero dizer com isso? É que, sim, um chocolate mais amargo, ele vai ter a sua gordura, a sua característica nutricional, seu perfil lipídico, de uma certa forma, interessante. Mas consumir muito desse alimento, ele pode se tornar tóxico. Em que sentido? Todo alimento que nós consumimos, eles são metabolizados no fígado. E o cacau, por ser um alimento consumido de maneira torrada, ele vai ter a sua gordura com uma absorção diferenciada. E os seus componentes também vão influenciar todo o metabolismo do fígado. Então, para algumas pessoas, o consumo em excesso desse alimento pode, em algum momento, sobrecarregar também o nosso sistema metabólico.
O Oscar, nos acompanhando, diz aqui, como saber se o chocolate é puro cacau? Porque tem conservantes, outras misturas, é só pelo sabor amargo?
Perfeita pergunta, muito boa pergunta. Vamos lá. O alimento em si, quando ele é produzido, quando a gente olha os ingredientes, eles vão estar numa ordem decrescente, certo? Ou seja, o primeiro alimento que eu vejo ali nos ingredientes é o alimento que está em maior concentração, e assim por sequência. Ou seja, se você começar a ler ali os ingredientes e perceber que o cacau é o quarto, quinto ingrediente, é bem provável que o cacau está naquele alimento apenas para dar uma característica de chocolate, mas não ele não vai ter a sua percentual elevado. Então, por exemplo, quando você olha lá, chocolate 75%. Então, você vai ter lá massa de cacau, açúcar, leite, né? Ou você vai ter outros ingredientes que não caracterizam o chocolate. Então, a orientação que eu posso dar para os ouvintes em escolher um alimento, né, um chocolate melhor, é sempre você considerar os ingredientes. Hoje, no mercado, a gente já tem fontes alternativas, Roberto, de percepção de doce, ou seja, chocolates que não são adoçados com açúcar em si, que são adoçados com adoçantes natural, por exemplo, a estévia, que é uma planta que tem um sabor doce e que, quando juntado com o cacau, que é amargo, tem um sabor muito interessante. E até mesmo opções no mercado que não são feitas a partir de leite, até pensando pelas pessoas que não consomem o leite por uma opção ou por uma questão de intolerância ou alergia alimentar. Então, a orientação a dar para o ouvinte é o quê? Olhe os ingredientes e veja a sequência em que eles estão inseridos ali na parte dos ingredientes.
Alda está dizendo aqui, vocês falaram do inverno, e o inverno me sugere um chocolate quente. Eu gosto muito do chocolate. O que dizer do chocolate em pó que a gente compra? Ela cita aqui até a marca, não vamos citar, mas todo mundo sabe, tem lá, ó, e tem várias marcas. Você compra o chocolate em pó, ferve o leite, coloca no leite, dá uma mexidinha. Alguns colocam açúcar ainda, porque já vem, já está adoçado, não é? Com o próprio pó ali do chocolate. Diz ela que isso é muito bom no inverno. O que dizer desse chocolate em pó que a gente compra?
Olha só, chocolate quente no inverno é muito gostoso, mas vamos observar o que está presente dentro desse chocolate em pó que você está comprando. Em torno de 70% desse alimento vai ser açúcar. Açúcar com alguns componentes, leite em pó, conservantes e aí sim o cacau em pó. Então a sugestão para o ouvinte é que ela faça uma substituição alimentar, fazendo o próprio chocolate em pó dela em casa com o cacau 100%. Então você pode adquirir o cacau em pó 100%, e essa é uma orientação de muita qualidade, porque você sabe exatamente o que você está colocando no seu chocolate. Ainda que você coloque uma quantidade de açúcar, você sabe o quanto você está colocando. Porque quando nós compramos um alimento pronto, né, um processado, você não sabe qual o percentual. Então, de repente, você está assim, só pensando na questão gustativa do alimento, que é gostoso, mas você deixa de lado toda a questão nutricional que ele pode te oferecer. Então, se nós podemos consumir algo gostoso e ainda assim com um perfil nutricional elevado, o porquê não consumir? Então, a sugestão é que você faça o seu chocolate em pó e evite o consumo desses alimentos processados, porque a concentração de alimentos prejudiciais à saúde é muito elevado. E claro, no inverno nós vamos tender a consumir coisas mais saborosas, mais gostosas e quente, e o apelo pelo um chocolate quente é muito grande. Então a sugestão é que você faça o seu em casa e desfrute dos benefícios do alimento chamado cacau.
O pessoal gosta de falar e ouvir sobre chocolate, tá mandando mensagens aqui. Angélica, muito obrigado. Ela diz o seguinte: ouvi o nutricionista falar que é bom uma barra de chocolate, uma barrinha. Qual que é a quantidade dessa barra? É por quanto? É uma vez por semana, uma vez por mês?
O consumo? Ela, o consumo pode ser diário, desde que seja em doses pequenas. Então, quando a gente fala de consumir de 1 a 2 quadradinhos de chocolate meio amargo ao dia...
Ah, 1 ou 2 quadradinhos. Então, ok, Angélica?
Isso, nós estamos falando ali de 10 gramas, né? Ah, mas e aí, Felipe, posso consumir o cacau em pó? Muito se fala em shot matinal, de usar o cacau em pó diluído no limão, por exemplo, para tomar de manhã. Pode ser uma alternativa? Muito. É uma alternativa muito interessante, porque você vai ter a propriedade do composto bioativo presente no cacau, né, de uma maneira concentrada. Então, não necessariamente você precisa comer o chocolate, porque sim, tem pessoas que não gostam de chocolate, mas de repente gostam do cacau. Então, você pode utilizar o cacau como uma estratégia nutricional de compostos bioativos que você inclui e também de estimulante para um período da manhã, porque o cacau ele vai ter essas propriedades que eu comentei no início, que despertam o nosso sistema nervoso central, ou consumir de 1 a 2 quadradinhos. E aí a sugestão do quadradinho meio amargo é que seja pelo menos 75% pela concentração de cacau e a redução de açúcar que a gente tem nesse alimento. Mas vamos lá. 1 a 2 quadradinhos de chocolate ao dia e não a barra inteira do chocolate.
As perguntas não param de chegar. A Marta, do bairro Neva, ela diz o seguinte: gosto muito de chocolate branco, não sou muito do chocolate escurinho. A Marta diz aqui, ela quer saber, o chocolate branco, a composição é outra para ele ficar branco? O que acontece com o chocolate branco na comparação com outro chocolate?
Bom, o chocolate branco ele não tem cacau, mas algumas marcas vão compor na sua constituição, né, do alimento, a gordura do cacau. Mas o chocolate branco não contém o cacau em si. Ele é uma mistura na raiz, né, na sua constituição, de leite, de açúcar e de gordura. E aí sim, o fato dele ser distribuído, dele ser moldado da mesma forma que um chocolate à base de cacau, ele é vendido como tal, mas não necessariamente ele vai ter essa composição. Então, ele é muito diferente, é outro alimento e não vão ter as mesmas propriedades quando a gente fala de 1 a 2 quadradinhos ao dia de um chocolate meio amargo. Até porque você não vai conseguir encontrar um chocolate branco amargo.
Olha que interessante aqui, é uma dúvida. A Marta diz: perdoe a minha ignorância. Aliás, qualquer dúvida, ouvinte, que você tenha, encaminha para cá, porque nós temos um especialista sempre aqui nas mais diversas áreas para responder a sua dúvida.
Mas você sabe que é interessante, Roberto, só para complementar, que na verdade o apelo ele está muito ligado ao ao nome do alimento, né? Um chocolate. E a indústria sabe disso. Então ela vende isso pra gente. E muitas pessoas que não tiveram o contato com a nutrição, com a alimentação, desde o início da vida, na infância, acabam por comprar essa ideia. Então é muito fácil a gente comprar um chocolate ou encontrar pessoas que a vida inteira consumiram o chocolate branco achando que exatamente era um chocolate. Mas a sua característica nutricional é muito diferente e não é um erro pensar assim. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, Roberto, é trazer um pouco de conhecimento, clareza sobre a nutrição e poder orientar os ouvintes perante as dúvidas que vão surgindo.
A Vânia diz aqui, então entre um e outro, o chocolate preto é melhor para a saúde ou menos mal?
Com certeza, entre um e outro, considerando o branco e o preto, o fato de nós termos o cacau na configuração do chocolate amargo, ele é mais interessante do ponto de vista nutricional. Mas aí a gente pode considerar outras variáveis, e aí seria um papo mais longo, mas sim, do ponto de vista nutricional, quando nós falamos de cacau 100%, do cacau puro, ele tem um apelo nutricional mais elevado.
A Vanessa faz aqui uma pergunta tecnológica, dá para dizer assim, né, Vanessa? Obrigado também pelo carinho da audiência. Ela diz o seguinte, com o avanço da medicina, com os estudos e com tudo isso que a gente vem acompanhando, não dá para criar um alimento com o sabor de chocolate, mas para enganar o nosso cérebro, para que a gente possa ingerir sem maiores complicações? Tem como construir um produto? Aí você vai ingerir, você vai... vai comer lá, é o chocolate. Não tem, o cérebro vai fazer a leitura, é um chocolate. Porque tem muita gente que gosta de chocolate demais, não é?
Sim.
Diz aqui a ouvinte. Sem essas coisas todas aí que podem trazer problemas à saúde?
Olha só, Roberto, a gente tem um grande problema dentro dessa ideia, né, desse conceito, de que enganar o nosso cérebro não é algo interessante. Porque o nosso corpo, ele é uma bioquímica toda integrada. Então, quando nós falamos em chocolate, se eu falar para você pensar em chocolate, o teu corpo ele já associa o alimento, o que ele produz quando você consome esse alimento, o que ele vai liberar, a serotonina, o bem-estar, o prazer. Então, tem toda uma reação física, uma reação biológica, uma reação de hormônios que desencadeiam a partir do chocolate. E aí, se em algum momento você começa a enganar o seu corpo, você começa a, de alguma forma, gerar um desequilíbrio. Então, quando acontece isso, por exemplo, é o fato de você consumir algo muito doce, que é feito de um adoçante sintético, mas que não estimula as questões bioquímicas do seu corpo de um ponto de vista de insulina. Então, isso acontece muito com alimentos que são para pessoas diabéticas. Então, você engana o seu cérebro. Ou seja, tem algo doce, é gostoso, pode comer à vontade, mas a questão fisiológica, biológica, ela não é influenciada. Então você gera uma descompensação em níveis comportamentais, no longo prazo, isso gera um distúrbio, porque o seu corpo não entende o que está consumindo. Então esse é um grande problema quando nós falamos de uma dieta, que gera um desequilíbrio, muitas vezes, do ponto de vista comportamental de um alimento e do ponto de vista nutricional de fato. Então, pode ser que aconteça? Pode. Nós temos já alimentos, estudos que podem ser consumidos, por exemplo, com menor impacto do ponto de vista fisiológico, mas quando nós falamos de um equilíbrio, eu acho que talvez não seja esse o caminho. Eu acho que sim, é ressignificar a relação com o alimento, começar a consumir ele com prazer maior, com mais apreço, sabe? E não simplesmente consumir ele de repente, embaixo de uma coberta, assistindo um filme, uma barra de chocolate, mas sim começar a ter um ato mais sagrado perante o alimento, que não só vai confortar nossas emoções, mas que também vai nutrir o nosso corpo. Então, particularmente, eu, Felipe, não sou adepto a essa ideia da gente enganar o nosso corpo para poder consumir mais de um alimento apenas pelo prazer de consumir esse alimento.
E alguns ouvintes já fazem menção aqui. O Ernesto, motorista, taxista, muito obrigado. Nos acompanhando, quem mais está aqui? A Beatriz sempre nos acompanhando. O Ayrton, você mandou um áudio aqui, depois nós vamos ouvir. Tem gente que fazendo menção aqui sobre o suco, por exemplo. Tem lá o suco de laranja, mas não tem nada de laranja, não é? E ultimamente, não sei se você lembra, um ano, dois, virou até motivo de memes, sanduíche de picanha, mas não tinha nada de picanha.
Assim, quando a gente olha o marketing por trás de um produto, a venda de um produto, todo o estudo comportamental por trás disso, sabe que a influência cognitiva, a influência de uma audição, da pronúncia, da escrita, da imagem, vai influenciar o nosso consumo. Então, quando eu falo assim, você pode consumir esse chocolate à vontade, porque não vai influenciar negativamente a sua saúde, é claro que o apelo pelo consumo desse alimento vai ser muito maior, só que você acaba gerando um desequilíbrio. É o que acontece, por exemplo, né, em vários exemplos que você trouxe. De repente você não tem o componente ali, mas é vendido como tal. E aí o fato de você pronunciar o nome do alimento, por si só, isso já gera um impacto muito grande na necessidade de consumo. Isso acontece muito, Roberto, quando a gente fala na substituição, por exemplo, do leite, que muitas pessoas não podem consumir um leite de vaca por uma questão fisiológica, por causa de uma intolerância ou uma alergia, mas querem consumir o leite no cafezinho pela manhã. E aí o fato da pessoa consumir um café com leite, mas por exemplo um leite de fonte vegetal, isso já supre a necessidade dela de consumir o café com leite. Por quê? Porque o apelo está muito ligado ao nome, à pronúncia, à questão social que o alimento gera, que é muito forte. Então eu acredito que essa questão da forma com que a gente pronuncia o alimento, da que a gente vende o alimento, ela influencia muito a necessidade de consumo e consequentemente também pode gerar um desequilíbrio, Roberto.
Vamos colocar rapidamente aqui quem está fazendo essa pergunta, vamos ver aqui, o Kleberson. Já que pode perguntar o que eu quero, eu tenho dúvida em um assunto sobre a carne. Já ouvi falar sobre uma carne que iria substituir a carne do boi. O nutricionista já ouviu falar sobre isso? Segue naquela mesma linha, né, que você já trazia a resposta.
Sim, esse é um tema bem vasto, eu até sugiro a gente falar isso em algum momento.
Num outro momento, porque nós precisamos ir para São Paulo, pode ser?
Pode, claro.
Kleberson, vamos ficar te devendo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, gente. Valeu.
Esse foi o quadro Nutrição Integrativa com Felipe Stadnitsky, repórter CBN no ar.